Porto, 22 de fevereiro de 2006. Este é um dia que vai ficar para sempre marcado pela descoberta de um corpo submerso em água nas traseiras de um edifício em construção. Um corpo que tinha sido maltratado, torturado e deixado a definhar durante dias. No fundo de um poço estava Gisberta Salce Júnior, 45 anos. Morreu às mãos de um grupo de 14 jovens, 13 menores e um de 16 anos. À pergunta o que matou Gisberta, junta-se antes a questão o que não matou Gisberta. Bem-vindos ao Dominó, um podcast MC Crime. Eu sou a Rita Cambarneiro. Gisberta era também conhecida por Gis. Nasceu em São Paulo, no Brasil, a 5 de setembro de 1960. É a mais nova de 8 irmãos. Gis desde cedo percebeu que havia algo diferente nela. Não se revia no corpo que estava agora a crescer e a ficar cada vez mais parecido com o dos meninos. Também ela era menina. Porque a razão que se vê não corresponde ao que se é. Em pequena gostava de vestir os vestidos das suas 3 irmãs e era com elas que brincava durante horas. Gis era a mais nova. E em nome dos irmãos mais novos, que eu também sou, bem sabemos que os nossos irmãos também se divertiam a fazer de nós gato-sapato. Ser irmão mais novo é ter uma grande capacidade de resistência ao bullying. Verdade ou mentira? Que costuma ser saudável entre irmãos e faz-nos rir mais do que chorar. Mas também faz chorar. Chegaram-me a levar até à varanda a dizer vamos-te atirar. Mas nunca atiraram, graças. Graças a Deus. As irmãs nunca ligaram ao facto de Gis preferir ter brincadeiras de meninas. Isso não tinha importância para elas. Gis era a Gis. Mas os pais não viam com bons olhos estas manifestações femininas. Estamos nos anos 70. Não se falava de homossexualidade, que era proibida, nomeadamente em Portugal, muito menos de transexualidade. Ser diferente era uma aberração. E a mãe vivia preocupada com o que via. Chegou mesmo a levar Gisberta ao médico, já na pré-adolescência, e o diagnóstico foi apenas mimo a mais. Gisberta era um menino saudável aos olhos dos outros, estranho, com trejeitos muito femininos, mas saudável. Já Gisberta percebeu que era injusto viver assim e quando finalmente diz à sua mãe que quer ser mulher, a mãe até aceita. Sabem, as mães sabem sempre, não é? Dizem que sim. Mas essa mudança só poderá ser feita depois do pai morrer. Ele nunca aceitaria a realidade, seria um choque tremendo e todos temiam a sua reação. Mais valia esperar. Esperar que o pai morresse para se nascer outra vez. Aos 14 anos, Gisberta revela a sua identidade de género. Continuamos nos anos 70. Gis é adolescente e já sabe o que é, porque sempre o foi. Mulher. E é de lhe gabar a coragem. Ter dito logo aos... ter dito à mãe. Mãe, aos 14, nos anos 70... Mas a violência contra pessoas transexuais não era uma novidade e em São Paulo, onde Gisberta vivia, eram já alguns os casos próximos que ela conhecia que tinham sido alvo destes atos violentos. Era como um prenúncio daquilo que a viria a matar. O ódio contra homossexuais era evidente e ganhava contornos ainda mais violentos quando orientado contra transexuais. Eram comuns os casos de espancamento e tortura, uma violência altamente atroz contra as pessoas, só porque são o que são. É por isso que aos 18 anos Gisberta decide emigrar, sair de São Paulo e escolhe primeiro França para viver. 2 anos depois muda-se para Portugal, mais precisamente para o Porto. E é aí que irá passar as próximas 2 décadas, na cidade invicta. Gisberta começa a frequentar a Movida do Porto. Nesta altura, já tinha iniciado a sua terapia hormonal, fez um implante mamário e algumas mudanças no rosto para aligeirar os traços que ainda considerava masculinos. Estamos nos anos 80. Gisberta tinha cerca de 20 anos. Era realmente muito bonita. Chamava a atenção pelo seu rosto delicado, cabelo natural loiro, ao estilo de Marilyn Monroe, diva que, aliás, gostava muito de imitar. Mas apesar da alegria e da aparente segurança que emanava, os olhos de Gisberta foram escondendo realidades que a foram debilitando e que ditariam o escalar da sua vida até ao fim. É no bar noturno, Kilt, que Gisberta começa a dar os primeiros espetáculos, com a ajuda do seu colega e depois amigo, Roberto. Também ele, artista transformista naquele bar. Eram atuações pontuais, onde podíamos ver Gisberta em todo o seu esplendor, a fazer de Marilyn Monroe, também gostava de encarnar Daniela Mercury e outras artistas brasileiras que orgulhosamente mostravam a sua força feminina e o despudor que tanto contrastava com o clima cinzento do pós-guerra e da Guerra Fria, com os brandos costumes que a ditadura impôs e com a rigidez religiosa. Gisberta era feliz em palco. Era várias mulheres e uma só. E teve de ser mesmo outras mulheres, porque o que ganhava nos espetáculos não era suficiente para se sustentar. E a integração profissional de uma pessoa transexual continua a ser um tema em discussão ainda nos dias que correm. A comunidade continua a denunciar a falta de oportunidades profissionais e dizem ser vítimas de discriminação. E imaginem lá na altura, nos anos 80. Eu lembro-me um apertadinho, ainda mais apertado. E sim, melhor do que ninguém, as pessoas transexuais sabem que a discriminação existe. E em todo lado. E muitas vezes é fatal. Gisberta vê-se obrigada a prostituir-se. Continua a enviar cartas à família, conta que arranjou emprego, sente saudades, às vezes solidão, mas está tudo bem. Estava sempre tudo bem para Gisberta. Ela era forte. Aguentava tudo para poder viver da forma como realmente era. A vida tinha sido pautada por lutas. Primeiro contra aquilo que via ao espelho e depois, ao aceitar-se como era e viver de acordo, contra o preconceito dos outros. Era no Porto que vivia. Fez amigas novas, chegou a adotar dois cães, Yorkshire, que morreram tragicamente atropelados e que a deixou devastada. Por acaso, só de imaginar. No outro dia a minha cadela fugiu, foi para a estrada, porque foi assim que os cãezinhos dela morreram. Tinham estado a passear com ela várias horas, de repente eles saem disparados e foram atropelados. Contam que nessa altura Gisberta até se afastou das pessoas. Já nos anos 90, Gisberta recebeu a sua mãe naquela cidade, em 1993. Deu-lhe a conhecer o Porto. Passearam e fizeram planos juntas. Numa carta enviada pela mãe à família enquanto visitava Gisberta em Portugal, é assim que descreve a cidade do Porto. Os dias, apesar do frio, têm sol. Vamos passear todas as tardes. As casas são lindas. Mansões, castelos, casas de festa, jardins, muitas árvores, flores, muitas flores. Aqui, onde a Gis mora, as casas estão todas iluminadas com luzes de Natal. Anjos, sinos, muito bonitas as vitrines. Aqui passam todas as novelas do Brasil. Esta é uma carta então enviada pela mãe de Gisberta a um dos filhos que estava no Brasil, recuperada no documentário A Gis, de 2017, de Tiago Carvalhais, disponível no Vimeo, gratuitamente, por isso podem ver o documentário também. Gisberta viveu num apartamento sozinha. Nunca lhe conheceram um namorado mais sério. Foi tendo amores e esses amores também foram embora. No Porto, e já a trabalhar em prostituição há algum tempo, Gisberta contrai VIH, mas recusa o tratamento. A este quadro, já por si frágil, assomam-se outras doenças, que emagrecem e enfraquecem. Chega a receber tratamento em alguns hospitais e foge de uma comunidade terapêutica em Setúbal. Aquilo não era para mim. Eram muitos horários. A droga passou a ser outra luta de Gisberta. Passa à condição de sem-abrigo. Gisberta nunca pediu ajuda à família. Decidiu aguentar tudo sozinha. Estava acostumada a lutar assim. Só ela. Contra ela ou contra os outros. Já nos seus 40 anos, sem casa, sem trabalho e muito doente, Gisberta passa a pedir ajuda a algumas instituições, onde comia, conversava, partilhava fotografias da família e os voluntários preocupavam-se muito com ela, para além de gostarem genuinamente dela. Muito dócil, gentil, mas o estado de saúde era realmente débil. Gisberta já não cantava, nem dançava. Gisberta sobrevivia. É numa destas instituições que conhece o enfermeiro Nuno Câmara Lima, com quem estivemos à conversa. e que nos fala de uma Gisberta que costumava brilhar na noite do Porto, nos anos 80, mas que em pouco tempo se foi degradando com as drogas e com as doenças.
Há duas Gisbertas, não é? Posso distinguir claramente. Uma Gisberta jovem, muito bonita. Eu lembro que a Gisberta era uma mulher trans e os comentários que se faziam era que a Gisberta era uma mulher trans perfeita. Isto é, as pessoas conseguiam ver uma mulher, colar uma mulher e não pensar que a Gisberta era uma mulher trans. Viram-no como uma mulher sem sequer se pensar sobre isso. Uma pessoa, assim, educada, adequada, bem vestida, bem disposta, bem humorada. Era uma pessoa de relacionamento muito fácil e eu penso que ela tinha muitos amigos e era muito divertida. Depois, na fase terminal, uma Gisberta claramente já, pronto, diferente, com menos recursos económicos, a passar privações, já não tão cuidada, já não tão bem vestida, já não tinha, se calhar, até maquiagem e no fim até ela nem usava roupa de vestidos de mulher. Ela no fim já usava calças, ok? Que eram umas calças masculinas, quer dizer, não era uma roupa feminina. Houve ali, de facto, um degradê, por assim dizer, e, de facto, esses dois opostos são completamente assimétricos, não é? Portanto, uma Gisberta já muito mal, nós sabíamos que ela estava mal porque ela própria nos falava, não é? Isso é de conhecimento público, não é segredo, não estou a dizer nada que não se possa saber. Foi sempre estimulada a aderir ao tratamento, sempre estimulada a fazer as consultas médicas, mas, obviamente, que há o livre-arbítrio, isto é, qualquer pessoa pode decidir. Mesmo sabendo que corre risco de vida, e ela sabia, ela estava, já estava muito mal, ela no fim tinha a perfeita noção, ela estava muito frágil, mesmo fisicamente, embora mantivesse um aspecto, nunca teve mau aspecto, por assim dizer, nunca teve, foi uma opção dela que teve de ser respeitada. Nunca esperávamos é que ela morresse daquela forma trágica, que é evidente. Nós esperávamos que mais cedo ou mais tarde houvesse uma situação, um internamento hospitalar, enfim, eventualmente uma morte, mas. Quando soubemos que ela morreu daquela forma, lembrar, os sentimentos são muito. Foi muito chocante, até porque foi de forma muito violenta, como vocês sabem, e nunca tinha acontecido em Portugal, que eu saiba, nenhuma morte por transfobia. Que no fundo foi, eu acho que a motivação, embora haja quem consiga que não, mas para mim acho que transfobia. Porque se fosse uma prostituta, mulher, penso que isso não acontecia, mulher cis. Não aconteceria. Se fosse um sem-abrigo, nunca não aconteceria. Portanto, eu acho, se fosse o Brasil, por ser brasileira, também não aconteceria. Portanto, acho que foi, se calhar, um conjunto de fatores, mas sobretudo o fator preponderante, na minha opinião, eu não sei se concordarás, foi o facto de ser uma mulher que depois era meio homem.
Ela recebia, você lembra dela te dizer se ela recebia já ameaças antes desse fato?
Sim, recordo-me bem da Gisberta. Ela ia diariamente, nós tínhamos uma espécie de uma comunidade, um centro comunitário, onde as pessoas entravam livremente e fechava à meia-noite. E a Gisberta estava connosco mesmo até à meia-noite, até fechar. Ela aproveitava os bocados, tomava café, conversava, lavava a roupa, trocava ideias, contava histórias. Portanto, nós acabámos por conhecer bem a Gisberta, fruto desse convívio. E pouco tempo antes de ela desaparecer, ela mencionou tinha onde ela morava, que ela nunca nos disse que era sem-abrigo, na verdade nós não sabíamos, sabíamos que ela estaria em condições precárias, mas não sem-abrigo, que apareciam jovens insultando-a, ok? Verbalmente, com agressões verbais. E na altura ela foi alertada pela equipa que devia ter cuidado, porque esses jovens poderiam, para além das agressões verbais, também elas serem físicas. A Gisberta respondeu de forma perentória e disse: Não, eu sou mulher. Mas eu também sei ser homem, se for preciso eu fisicamente me confrontar, e realmente isto pareceu-nos tranquilo, quer dizer, aquilo foi mais ou menos 3 semanas antes de ela desaparecer, enquanto ela desapareceu de facto. Mas como ela estava doente, nós procurámos por ela, ninguém sabia do seu paradeiro, quando soubemos a notícia verdadeira, claro, foi uma bomba total e sentimos-nos muito desconfortáveis com a situação, porque nós. Provavelmente, se nós imaginássemos que isso podia acontecer, não podíamos imaginar, iríamos ter outro tipo de intervenção.
Um edifício em construção, aparentemente abandonado, no centro da cidade do Porto, na Avenida Fernão Magalhães. É lá que mora Gisberta, numa barraca. Vive sem água, sem eletricidade e sem dinheiro. No final do ano de 2005, o edifício passa a ser frequentado por adolescentes que se juntam para grafitar as paredes daquele local abandonado. Adolescentes que pertenciam, grande parte deles, às oficinas de São José, que era uma instituição que ficava lá perto, lá à beira. Não sei se é na mesma rua, por acaso podia ter ido ver. Um deles reconhece Gisberta, por causa da sua mãe, que também tinha sido prostituta e tinham sido colegas. Gisberta tinha, inclusive, tomado conta dele. O rapaz passou a visitá-la no intervalo do almoço. Eles tinham-se conhecido há 8 anos. Primeiro eram 3. Flávio, Fernando e o Ivo, que eu acho que são nomes fictícios. Miúdos que apenas conversavam com ela. Chegam até a dar-lhe comida e a cozinhar para ela. Gis abriu-lhes a sua vida. Contou-lhes alguns dos seus problemas. Que era ser opositiva, não tinha dinheiro para ter uma casa ou um quarto. Vivia na miséria. Gisberta não se apercebe que o desabafo irá ser motivo de chacota e de tanto ódio. Provavelmente os adolescentes já tinham ouvido falar de pessoas transexuais, mas a curiosidade fez com que esses 3 miúdos contassem aos amigos sobre a existência de Gisberta naquele edifício e também quiseram ver aquilo que consideravam uma aberração, um homem com mamas, um corpo errado e doente. Rapidamente de 3, passaram a 11. Iam em pequenos grupos visitar a Gisberta. E estas visitas não eram senão longas sessões de humilhação e agressões físicas. A partir do dia 15 de fevereiro, passam a ser 14 os jovens que, à vez, vão ao encontro de Gisberta para agredir violentamente durante vários dias seguidos. Mas quem eram estes rapazes capazes de agir de forma tão selvática e tão desumana? Como é que passaram de amigos a um conjunto de agressões acompanhadas de extrema violência psicológica? E é fácil, infelizmente, imaginar o que gritavam a Gisberta enquanto lhe batiam. Dos 14 rapazes, apenas um tinha 16 anos. Os outros eram menores. Entre os 12, 13, 14, Vítor era o mais velho e, ao que tudo indica, o líder do grupo. Eram todos colegas na escola Augusto César Pires, de Lima, que é um nome gigantesco para uma escola secundária. Eram todos colegas na escola Augusto César Pires, de Lima. E 11 deles estavam institucionalizados no lar de crianças, nas oficinas de São José, tutelada pela Igreja Católica. As oficinas de São José fecharam em 2010, depois de várias denúncias de abusos sexuais, agressões, desvios de dinheiro, que culminaram até no suicídio de um dos diretores. Estes jovens, também eles marginalizados e longe da supervisão das instituições às quais pertenciam e longe dos pais, passaram a agredir em grupo Gisberta desde o dia 15 ao dia 22 de fevereiro, diariamente. Dividiam-se com esse objetivo. Passou a ser um ritual a tortura infligida a Gis, quase como se fosse um jogo. Nos últimos dias de vida, ela parecia já não reagir, não falava, não se levantava. Estava deitada no chão, despida da cintura para baixo, completamente imóvel e encolhida. Pensavam que estava morta. Nervosos, começam a pensar num plano para não serem descobertos. E a única solução que encontram é de atirarem Gisberta para um poço junto do local com água no fundo que ajudaria a esconder o corpo. Ninguém iria querer saber de Gisberta, pensavam eles. Mas Gisberta estava ainda viva quando foi lançada ao poço. A autópsia confirma a morte por afogamento. A 22 de fevereiro de 2006, o corpo de Gisberta é encontrado sem vida no fundo do poço, perto do edifício em construção onde ela vivia, em plena cidade do Porto. Dentre os objetos pessoais de Gisberta apreendidos pela Polícia Judiciária, encontramos um cartão de utente da instituição Coração da Cidade, com o número 132, uma receita do Hospital Joaquim Urbano, mas também um sapato preto, um pente, um eyeliner, 2 batons e outros pertences que não preciso dizer tudo porque não estamos no tribunal. A descoberta deste crime foi rápida porque Flávio, o tal rapaz que já conhecia Gisberta desde mais pequenino ainda, Flávio, ao chegar à escola naquele dia, não aguentou e contou tudo à diretora de turma. Como podemos ver num artigo sobre este caso no Observador, a professora confirmou em tribunal que tanto o Flávio como o Ivo estavam muito pálidos e que o Fernando também confirmou que se tinha passado e chorou muito. Estes eram os três jovens que ainda em 2005 só conversavam com a Giz. Foi Flávio quem indicou o local exato do poço às autoridades. Já perto das 7 da tarde, o cadáver de Gisberta é resgatado. Guilherme Michelini esteve à conversa com Mafalda Ferreira e Telma Portela, da direção da Associação Plano I para a Igualdade e Inclusão, no Porto. Falam de Gisberta, deste processo e como foi tratado na Justiça.
Efetivamente, a morte da Gisberta abalou a cidade do Porto e o país de um modo geral. E, no fundo, é representativa da transfobia que sempre se fez sentir num país ainda bastante conservador, com uma matriz judaico-cristã e, portanto, aqui com vários constrangimentos no que diz respeito a maior conservadorismo no entendimento de vários assuntos, e, em especial, quando falamos de questões LGBTI. E, portanto, desde a morte da Gisberta, o Estado tem dado fundamentais para a proteção das pessoas trans, e efetivamente a morte da Gisberta não foi em vão, no sentido das mudanças sociais e políticas que trouxe, nesta matéria. E, portanto, em termos de legislação, desde 2006, em particular a partir de 2008, temos vindo a assistir a vários direitos das pessoas LGBTI, em particular das pessoas trans, que foram tipificados, que foram enquadrados na nossa legislação, designadamente através do reconhecimento legal da identidade de género nas conservatórias do Registro Civil, também através da inclusão da identidade de género como uma categoria de suspeita de discriminação e também protegida no estatuto do aluno, isto porque sabemos de várias situações de violência e discriminação e bullying em contexto escolar também. Vemos pela primeira vez em 2013 a identidade de género a ser tipificada no Código Penal e, portanto, as motivações transfóbicas passam a ser identificadas, passam a ser relevantes também para a qualificação do homicídio e dos crimes de ofensa à integridade física. E, portanto, também os crimes com base no ódio e na discriminação vão tendo como uma motivação a identidade de género e, portanto, passa a ter aqui um destaque e uma visibilidade que antes não era conhecida.
Sim, eu acho que também numa perspectiva do social, o que aconteceu também foi um grande movimento social de revolta pela morte, que foi altamente chocante, mas também a forma da justiça lidar com este homicídio, com este crime de ódio. Então, de certa forma, houve uma pressão social para que a lei mudasse, ou uma chamada de atenção também da parte da sociedade, e a lei foi respondendo à pressão social, à tensão social que era necessária. E nós vemos que o crime aconteceu em 2006, e como a Mafalda estava aqui a destacar as leis que foram surgindo, demorou, 2006, 2008, 2011, 15, 18, ou seja, as reivindicações aconteceram no momento, acho que houve essa chamada de atenção, mesmo nos mídias foi super comentado, o facto do julgamento também estar em segredo de justiça, que abriu os olhos para um caminho que ainda está a ser feito hoje. Acho que muito já se fez, a mentalidade mudou-se, mas ainda também falta.
Gisberta morreu e renasceu várias vezes. A vida assim a tinha obrigado. Mas a 22 de fevereiro de 2006, Gis passou a viver para sempre, na memória coletiva, e tornou-se um símbolo de resistência e luta contra a discriminação e pelos direitos e igualdade da comunidade LGBTQI+.
Também me marcou muito, marcava muito de uma forma muito positiva. A Gisberta era uma pessoa que eu acho que tinha uma saúde mental menos boa, era uma pessoa muito positiva, era bem disposta, era perseverante, muito jovem se afirmou perante a família, lutou contra a família, portanto, assumiu o seu género muito rapidamente, muito jovem, fez todas as funções que eram possíveis, enfim, hormonais e outras, e acho que era uma lutadora, e era uma pessoa que transmitia, obviamente, estou sempre a falar do passado, e pode estar um bocadinho as coisas cor-de-rosa, não é? Tá. Mas era uma pessoa muito boa. transmitia confiança e era um pessoal alegre. E acho que sempre ficou positivo. E essa parte que eu acho que as pessoas não devem esquecer, não é?
No próximo episódio vou falar melhor sobre o julgamento dos 14 jovens envolvidos na morte de Gisberta, também sobre os escândalos que obrigaram as oficinas de São José no Porto a fechar e o legado de Gisberta no mundo. Queria agradecer a todos os ouvintes por acompanharem os episódios de Dominó, do fundo do coração. Tenho recebido várias sugestões de crimes para investigar. Podem continuar a fazê-lo. Tenho muito gosto em ouvir-vos, ler-vos. Respondo a tudo, quer pelo meu Instagram, quer para hey@ritacambarneiro.com. Estejam à vontade. Gosto muito de vos ler. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. E já sabem, para a semana, há mais. No canal AMC Crime podem também encontrar uma série de documentários e séries de crime real. Gostava de sugerir uma série que me despertou assim mais interesse, que se chama Temo o Teu Vizinho, e eu vou ler a sinopse. Imagina que, sem querer, se instala ao lado de um vizinho psicótico. Estás a ouvir, Guilherme? Esta série relata a história de pessoas normais que se mudaram para a casa ao lado de assassinos e psicopatas com consequências horríveis. Quero muito ver. Dá às 10h30, quarta-feira. Ah, vou ver. Será que sou eu que sou psicopata? Bem, enfim, desculpem, já foi demais. Já sabem, está no AMC Crime, disponível em todas as operadoras. Até para a semana!